Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate. Rádio Debate. Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ontem nós falamos no início do programa, aliás, no final da primeira parte do programa, trouxemos a informação de que o nome do vereador Afrânio está sendo articulado para disputar a presidência da Câmara. Seria o nome dos vereadores do governo, do próprio prefeito, da situação do grupo governista. E após esse anúncio nas redes sociais, algumas manifestações começaram a surgir. E aí percebe-se que a decisão, né, a articulação em torno do nome de Afrânio foi um gol de placa do prefeito Edson Vieira, porque elimina boa parte das articulações do grupo de oposição, antecipa a definição do processo, porque permanecer com essa discussão até as vésperas da eleição, até o dia da eleição, onde há aqueles 30 minutos tenebrosos em que são feitos os ajustes e decidido pelas chapas, deixar uma decisão para aquele momento é muito perigoso. Mas essa antecipação da escolha do nome causa conforto, porque ao mesmo tempo que desarticula a oposição, tranquiliza os seus pares, faz com que os vereadores da base do governo se mantenham definidos em relação a essa eleição e não surjam os rumores e até mesmo o fogo amigo que surgiu durante esse início do processo de articulação, de discussão em torno da presidência da Câmara. O que se fala nas redes sociais é que o vereador Afrânio é um nome merecido para ocupar o cargo, merecido em vários aspectos. No aspecto político, porque manteve-se fiel ao grupo que está desde o momento que entrou. Inclusive, todo mundo lembra que na primeira campanha, na primeira eleição de Edson Vieira para a Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe, quando o vice foi Dida Dinã, o Afrânio era cotado para a vaga de vice. E de lá para cá ele foi crescendo dentro do grupo e manteve-se fiel às suas bases, inclusive em momentos extremamente difíceis. Passou boa parte do seu tempo sendo oposição, o governo Tonho do Pará, por exemplo, e agora passou a ser situação. Na bancada de situação, aí o vereador Afrânio pode ter dado uma certa dor de cabeça ao governo. Nas gravações que foram reveladas pelo vereador Vânio Vieira, por exemplo, ficou evidente que havia uma discussão entre o vereador Afrânio e o prefeito Edson Vieira. E aí, todo mundo lembra desse fato que aconteceu, causou um certo arranhão, mas pode-se perceber ali que o vereador Afrânio não é um vereador meramente de balançar a cabeça ou de concordar com aquilo que o prefeito diz. O vereador Afrânio, naquela oportunidade, estava discutindo a questão do INSS, da previdência própria dos servidores, e naquela oportunidade ele estava tirando as suas dúvidas, analisando. O vereador Afrânio estava fazendo o seu papel. E acredito que isso foi entendido, compreendido dentro do grupo de situação. E aí vem um aspecto que é muito importante também nessa história toda. A gestão atual do presidente Júnior Gomes, somada aos fatos que aconteceram em relação à CPI, em relação às questões polêmicas, investigativas no governo, colocou a credibilidade da bancada de situação em xeque e do próprio governo, que não demonstrou ter transparência nesses dois primeiros anos. A indicação de Afrânio, ela recai positivamente até mesmo nesse aspecto, porque dá ao governo e ao grupo de situação credibilidade, que é um conteúdo que estava faltando nos últimos anos, nos últimos meses. Afrânio da presidência, ele pode suprir essa lacuna, aumentar, melhorar essa característica no grupo de situação, e foi, como eu disse, um acerto muito grande para o grupo de situação essa indicação. É esperar que, chegando à presidência, consumando-se esse fato, que o vereador Afrânio não decepcione o seu grupo, mas, acima de tudo, que não decepcione a população santacruzense, que está caracterizado nas redes sociais, que tem acreditado na sua postura.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
8:10, muito bom dia cidade, bom dia toda a região. Começa agora pela Rádio Polo mais uma edição do Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar sobre os bastidores do poder e da política. Romenique, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Vou deixar você à vontade também, Romenique, para falar sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente trata da política nacional e estadual, mas a repercussão que houve em relação à indicação do nome do vereador Afrânio.
Ney, concordo em várias partes do seu editorial, mas vou discordar apenas de um ponto. Né? De fato, a presidência do vereador Júnior Gomes, né, na Câmara de Vereadores, nesses últimos 2 anos, foi marcado por uma boa administração. Creio que uma das melhores dos últimos anos. Né? Comparo demais até com a administração do vereador Fernando Aragão. Acho, para mim, em termos administrativos, foram as duas melhores dos últimos anos. Contudo, a postura e atitudes políticas de Júnior Gomes à frente da presidência muitas vezes não correspondia ao cargo que ocupava. Isso aí eu não vou deixar de falar nunca. Né? Em determinados momentos, tratando adversários com ironia, né? Engavetando CPIs. Agora, na parte administrativa, foi como ninguém. Porque diminuiu os recursos, né? Porque aumentou o número de vereadores, aumentou o número de assessores, e mesmo com o recurso reduzido para os demais presidentes, Júnior conseguiu fazer mágica dentro daquela Câmara. Isso aí também tem que dar a mão à palmatória. O grupo de situação, eu até falei aqui em outro programa, que precisava de um nome que representasse a ética, né? Que precisava de um nome que viesse ter postura, uma postura firme, até porque os próximos 2 anos, um ano vai cair uma eleição municipal. E se não tiver postura, uma postura firme naquela casa, será complicado. Então, o nome de Afrânio corresponde a isso. O nome ético, sem manchas, nos seus 30 anos de história que completou esse ano, é sensacional. Sensacional o nome de Afrânio. Contudo, quando você falou até aí a questão de CPIs e precisar de um nome ético, concordo, o nome de Afrânio é esse aí que pode limpar essa imagem. Contudo, a gente tem que lembrar também que o vereador Afrânio votou contra essas CPIs, né? Votou contra essas CPIs que foram colocadas nesse ano de 2014. Então, como presidente, é fato notório que precisamos esperar o que vai vir do professor Afrânio, né? Não acredito que ele vai querer manchar seus 30 anos ou mais que vai passar agora e completar na presidência da Câmara, né? Caso venha se concretizar essas especulações. Então, o professor Afrânio também tem que ter muito cuidado para futuramente não ser taxado como Júnior Gomes vem sendo taxado ultimamente, de um engavetador de CPI, né? Foram 3 CPIs que estão engavetadas naquela casa e que pode cair no colo do professor Afrânio. Então é necessário, o professor Afrânio, até naquele áudio que foi colocado pelo Vânio Vieira, mostrou que não foi um dos que apresentou falas que viesse ali comprometer, não teve falas que viesse ali comprometer, e que teve uma discussão acalorada com o prefeito Edson Vieira, mostrando que não estava ali para balançar a cabeça para o mesmo, pedindo e cobrando atitudes do prefeito, até no caso da criança que faleceu, do bebê que faleceu no hospital municipal, e que até hoje a gente espera o resultado desse inquérito administrativo, né? Então, o professor Afrânio tem essas qualidades, as qualidades até que eu citei em uma das minhas colunas, e se encaixou completamente. Agora tem que ter esse cuidado, porque o vereador Afrânio, por mais que tenha cobrado tantas CPIs em governos passados, durante esse ano, votou contra várias CPIs, que foram 3, né? Então vamos esperar, aguardar, né? Creio que seja um bom nome, mas espero também aguardar sua postura à frente da presidência da Câmara.
Está no Diário de Pernambuco, investigações aumentam a ligação da gestão de Fernando Henrique Cardoso com a corrupção na Petrobras. Quando Aécio Neves e Fernando Henrique Cardoso se juntam para fazer críticas ao governo Dilma e à Petrobras, ou é sinal de que ambos estão com sérios problemas de memória, ou que não estão acompanhando as notinhas que de vez por outra tem saído na imprensa amiga dos tucanos. Na sexta-feira 21, o ex-gerente da diretoria de serviço da Petrobras, Pedro Barroso, depois de fazer acordo de delação premiada como forma de diminuir seu possível tempo de prisão, relatou em um depoimento à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal que recebeu cerca de 100 milhões de dólares de propina por negócios que foram feitos na Petrobras em 1996, no governo Fernando Henrique Cardoso. Barusco se aposentou na Petrobras em 2010 e, a partir daí, foi diretor de operações da Sete Brasil, empresa que tem contrato atualmente com a Petrobras. A informação começa, Rominique, a repercutir em alguns jornais, né, mas ainda não explorada com tanta veemência. A Folha de São Paulo publicou uma matéria também, mostrando que no ano de 2009, sobre a gestão de Fernando Henrique Cardoso, a estatal Petrobras usou um decreto criado por ele mesmo para não aplicar a lei de licitações em parte dos contratos que foram feitos. A lei foi amparada pelo decreto presidencial de 1998, por decisão do STF. E a Petrobras então fechou acordo sem licitação de cerca de 47 bilhões de reais. Sem licitação, sem passar por processos licitatórios, isso através do decreto de 2009. Agora, os petistas e o governo tentam empurrar para trás, não é isso? E os tucanos tentam jogar para frente.
Exatamente, Ney. Mas aí a questão são as falas dos doleiros, né? Das pessoas envolvidas dos empreiteiros, que vem desde a década de 90 fazendo contrato com a Petrobras. E apontaram que desde a década de 90, principalmente no segundo mandato de Fernando Henrique, que há esses envolvimentos. Então, foi colocado, foi medido todo mundo, né, todos os últimos presidentes, os últimos três presidentes, com a mesma régua. Então, isso ainda é coisa para se discutir, né? Muitas notícias vão ser jogadas ao ar. Por exemplo, a Veja da última semana, né, colocou que teve o contato de um e-mail entre o Paulo Roberto Costa, direto com Dilma e Lula. Então, tentando envolver principalmente os principais nomes, né, da presidência, né, os principais nomes do Palácio do Planalto. Essa é uma situação complicada. Ontem mesmo estava assistindo o CQC e um dos deputados do PT disse que a culpa do escândalo da Petrobras era do PSDB por ter aceitado a propina de não colocar a CPI. Então, vai ser muita discussão, muita conversa, um querendo jogar para o outro, essa é a situação.
8h27, na linha com o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Deixa eu conversar contigo um pouquinho sobre a indicação de Armando Monteiro para o Ministério. Nós não tivemos ontem a sua participação, né? Então, eu gostaria de saber que repercussão isso causou no Brasil e o que significa para o estado de Pernambuco.
Olha, Ney, eu acompanhei de sexta-feira para cá, quando a imprensa noticiou que a presidente Dilma já teria convidado quatro ministros, eu acompanhei como se deu a reação dos partidos e da sociedade de um modo geral em relação a esses nomes que ainda não foram oficialmente confirmados, né, e deverão ser até a próxima quinta-feira. Mas o único que não teve, ou que não recebeu nenhuma restrição do PT, nem de outros partidos da base governista, foi justamente o do senador Armando Monteiro. Uma ala, aquelas alas mais ortodoxas do PT, reagiram à indicação da senadora Cátia Abreu para o Ministério da Agricultura, alegando que ela fez oposição ao governo Lula, o que é verdade, alegando que ela não tem diálogo com os ambientalistas, o que também é verdade, enfim. Mas a presidente Dilma, na minha avaliação, quando convidou a Cátia Abreu para o Ministério da Agricultura, foi justamente pelo que ela representa. Ela é a porta-voz, talvez a principal porta-voz do chamado agronegócio no Congresso Nacional. Ela é presidente da Confederação Nacional da Agricultura e representa muito bem os interesses desse segmento, que tem sido responsável pelo principal item das exportações brasileiras. O Brasil hoje só está conseguindo exportar basicamente produtos agrícolas, soja, açúcar, etc. E esse segmento tem um grande peso político na nossa pauta de exportações, e a senadora Cátia Abreu representa muito bem esse segmento. Então, tenho a impressão de que o convite foi por causa disso. Agora, como existe também o Ministério do Desenvolvimento Agrário, aquele que lida com a agricultura familiar, a presidente Dilma deve botar alguém também ligado a esse segmento. Então, a escolha foi a ser confirmada, foi muito coerente. Agora, com relação ao futuro ministro da Fazenda, Joaquim Levy, o PT também, ou algumas alas do PT se rebelaram, porque ele foi do governo Fernando Henrique Cardoso, é muito próximo do PSDB, e por isso houve reação. Em relação ao Nelson Barbosa, do planejamento, a mesma coisa, é que seria um economista liberal, que não teria muita proximidade com os programas do PT e por aí vai. Mas com relação ao senador Armando Monteiro, ao senador Armando Monteiro, não teve nenhum tipo de restrição. Primeiro porque ele parece que vai exatamente para o lugar certo, né? O Ministério do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio Exterior. Por quê? Porque Armando foi presidente duas vezes da Confederação Nacional da Indústria, tem uma ótima relação com todos os grandes industriais, os grandes empresários do Brasil, justamente por ter sido presidente da CNI. Era quem levava a pauta da indústria para o governo, né, quem negociava. No governo de Lula, inclusive, teve um papel importante nessa aproximação do governo com o setor industrial. E por isso não teve, pelo contrário, não teve, não só não teve reação, como teve muitos elogios à escolha dele para esse ministério. Com relação a Pernambuco, melhor ainda, porque historicamente Pernambuco sempre teve em todos os governos um representante no ministério. Se você fizer um levantamento, pelo menos de Sarney para cá, todos os governos, todos os presidentes tiveram pernambucanos em sua equipe. Então, Pernambuco com Armando Monteiro estará representado no primeiro escalão do governo federal. Não é um subministério, é um ministério importantíssimo, esse Ministério do Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio Exterior. É um ministério muito importante, muito influente. E por isso que a escolha foi muito bem recebida. Tem impressão, Ney, de que a presidente quis premiar o senador Armando Monteiro pela lealdade que teve a campanha dela no primeiro e no segundo turno, inclusive com algum sacrifício, porque aqui no primeiro turno, aqui em Recife, a rejeição a Dilma era muito elevada, por causa de Eduardo, por causa da própria Marina, mas Armando ficou firme, trouxe ela para aqui, para participar de um comício aqui em Recife. Não foi grande coisa, mas mostrou o compromisso com a reeleição dela. E aí, acredito que a Dilma resolveu fazer com ele, Armando, o que Lula fez com Humberto Costa em 2006. Lula precisava de ter um candidato aqui em Pernambuco. Humberto Costa se dispôs aí ao sacrifício e perdeu a eleição para Eduardo Campos, mas logo em seguida, o presidente Lula o convidou para o Ministério da Saúde. E agora aconteceu a mesma coisa com o Armando. Perdeu a eleição, mas como garantiu um palanque para Dilma aqui em Pernambuco, foi premiado, ou será premiado, com esse ministério, que, repito, é um dos mais importantes da República, Ney.
Tá certo, Hinaldo. Esperar para ver, né? Torcer, inclusive, para que dê certo. Eu gostaria de saber o seguinte também. Houve reação do PT em Pernambuco em relação a essa questão? Eu já até discuti aqui em off que poderia, não sei, talvez o PT ficar meio desamparado, sentir desprestigiado pelo governo federal?
Não houve, não. Pelo contrário, ontem no Senado, o senador Humberto Costa fez um discurso elogiando as escolhas e dedicou um capítulo do seu discurso justamente para elogiar o senador Armando Monteiro. Falou da lealdade dele, da correção dele, disse que é uma pessoa do diálogo, E pelo contrário, houve muitos elogios à escolha de Armando. Agora, essa questão que o PT vai ficar enciumado, isso é especulação meio idiota. Enciumado por quê? A presidência da República é do PT. Agora, o PT de Pernambuco não pode reclamar de absolutamente, não pode reivindicar ou reclamar absolutamente nada, Ney, porque teve um desempenho pífio na eleição, não elegeu um deputado federal, perdeu a bancada federal, só ficou com 3 representantes, perdeu a disputa para o Senado, vai reivindicar o quê? Vai cobrar o quê de Dilma? Tivesse tido um desempenho importante e tal, até poderia ser. Aí, mas não pode reclamar de nada. Agora, acredito que alguns quadros do PT deverão ser aproveitados no governo federal. O caso do Mozart Salles, que perdeu a disputa para a Câmara Federal, o próprio João Paulo, Pedro Eugênio, são quadros muito bons que o PT tem, e é natural que quando a presidente Dilma anunciar aí, não digo que essas pessoas vão ocupar cargos de primeiro escalão, mas poderão ser aproveitados em algum estatal, em alguma assessoria. O próprio Armando pode levar um Pedro Eugênio, que é um economista respeitado aqui em Pernambuco, professor universitário. O próprio Armando poderá requisitá-lo para participar de sua equipe. Será uma coisa muito natural, mas não tenho visto ninguém do PT de Pernambuco reclamando porque Armando foi indicado ministro e nenhum deles foi chamado por Dilma. Isso absolutamente não aconteceu.
Tá certo então, Hinaldo. Muito obrigado pela participação e até amanhã.
Até amanhã, Ney. Bom dia para você e os nossos ouvintes.
8:36. Ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio participando conosco. Romenick.
Sobre a questão do comentário aí de Hinaldo.
Isso, algo a acrescentar?
Não, só discordo com ele a questão do PT e PTB. Né? Eu acho que agora é que o PT deveria cobrar. Por exemplo, se o PT não tem uma bancada de deputados federais mais, não foi eleito um deputado federal sequer para a bancada federal, né? Se o PT ficou apenas com o senador Humberto Costa na bancada do Senado, não conseguiu fazer o João Paulo. O PT viu infidelidades e mais infidelidades no estado de Pernambuco, até com a questão da Tereza Leitão, mostrando a possibilidade de expulsar vários, até porque é necessário renovar o PT, né? Nomes, como foram colocados aí em xeque, é necessário de fato se tirar. E aí, é lógico que o PT precisa crescer. E onde é que o PT iria se aparar? No governo federal. Então, creio que o PT, e isso já foi comprovado em algumas entrevistas, a exemplo do Humberto Costa no mês passado, em entrevista à CBN, né? O próprio João Paulo também em entrevista à CBN, o João Costa à Rádio Folha, eles demonstraram que o PT precisa voltar a crescer em quadros no Nordeste e principalmente no estado de Pernambuco. Até porque o único nome do estado do Nordeste, aliás, ventilado para o quadro ministerial foi o Jacques Wagner da Bahia. Então, eles demonstraram que o PT não é apenas o Jacques Wagner da Bahia. Eles queriam também espaço para Pernambuco. Eu acho que o PT vai cobrar, talvez tenha de fato aceitado o nome do Armando Monteiro, mas irá cobrar também seu espaço no ministério, em algum ministério da presidente Dilma. Se não, vai se resumir a apenas o senador Humberto Costa e cada vez mais se esfacelar. Creio sim, discordo do Hinaldo nesse sentido, creio sim que o PT irá cobrar seu espaço no governo federal.
8:39, para a gente fechar uma matéria que está no meu blog. Após denúncia do blog, prefeitura começa a realizar mudanças em local onde estão os animais apreendidos. No final da manhã de ontem, a equipe do blog voltou para verificar como estava a situação dos animais que foram apreendidos pela prefeitura. O local fica no sítio Curral Picado, local onde também é realizada a tradicional feira de gado. O blog mostrou na última quinta-feira que o local onde os animais ficam acondicionados após as apreensões não oferecia estrutura adequada, além de que eles estavam com evidentes sinais de maus tratos, causados especialmente pela alimentação insuficiente, pouca água disponível e exposição às altas temperaturas. em uma das imagens, a situação de fragilidade para com eles vem à tona, onde um cavalo é flagrado quase morto, exposto ao sol em meio aos demais. Em entrevista concedida ao programa Rádio Debate na última sexta-feira, o gestor de agricultura do município, Lenido Araújo, juntamente com a veterinária, que administram, admitiram falhas nos cuidados dos animais, mas foi prometido que a condição melhoraria a partir de ontem, no caso, a partir da segunda-feira. Na nossa volta ao local, constatamos que uma cobertura com telhas para fornecer sombra aos animais já foi construída. Informações fornecidas à nossa equipe por funcionários que estiveram no local garantiram que agora os animais apreendidos terão melhores condições de manejo, inclusive o acompanhamento veterinário e a realização de triagem desses animais para evitar contaminação e novas mortes. Portanto, está aí, né? A imprensa fez o seu papel e o poder público também. Após a denúncia, foram lá e consertaram tudo.
Parabenizar a prefeitura por reconhecer o erro, né, e buscar as soluções. É necessário isso, aceitar as críticas. É muito bom quando se aceita as críticas e tenta buscar as soluções, como vem buscando, e o nome de Lenildo, principalmente nessa área, foi de fundamental importância para a prefeitura. O Lenildo, que tem uma competência tremenda, ele não ia deixar isso passar em branco, não.
8 horas e 41 minutos, final da primeira parte do programa. Nós vamos para o intervalo. Na volta, Silvio José e seus companheiros estarão juntos na hora do debate.
Rádio Debate, Polo FM. A hora do debate. A hora do debate. Muito bom dia, Santa Cruz do Capibaribe, bom dia a toda a região, bom dia a todo o Agreste Setentrional. Estamos chegando, começando aqui pela sua Paulo FM, a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate na técnica, tomando café, Márcio Arantes. E aqui comigo, Natália Ruda, pode escrever. Bom dia, Natália Ruda, meu rei.
Pode escrever, Silvio. Eu estava prestando atenção aqui, você falando.
Sim.
Graças a Deus, as nossas vozes são idênticas, né?
É
isso, é muito
verdade.
Bacana, muito bonito.
É verdade, Natália.
Tornou-se uma dupla.
De
tem
dois.
Dupla radiofônica, tem?
Dupla tem. Radiofônica,
sim.
Tem.
Tem, né?
Se não tiver, tem a partir de agora.
São nós dois. Gostou? Eu e Silvio, Silvio e eu. Tá bem? Mandar um abração aí na rua Senador Paulo Guerra, viu, Silvio? Lá ninguém perde um só programa, né? Nossa amiga Marinette, um abração para você, Marinette. Um abração para o Gaspar, também para a mocinha Manicure. Tudo aí na rua Senador Paulo Guerra, né? Um abração todo especial para toda a turma boa que trabalha lá no depósito do Zé Luiz, né? Zé Luiz, o depósito de Zé Luiz aí, todo mundo ouvindo o programa, principalmente o nosso amigo João Eudes, que não perde um só programa, né? Um abração todo especial para toda a turma boa de Cacimba de Baixo, Aline e Jean, Mita, Emery, Socorro, Monique, Nessi, Dônio, Lucinha e Preto, Lia e Dileu, Geraldo de Tonheira e Alice, Paula e Jaciel e o nosso amigo Almi, todos aí de Cacimba de Baixo. Um abração também para Braz Eletricista, o maior consertador e arrumador de poços artesianos no Brasil e no Nordeste e em Santa Cruz do
Capibaribe. Instalou o teu.
Instalou o meu, o foi. Seu e de todos que precisar.
É, né?
É, o Braz.
O meu foi Gilvan. O meu foi Gilvan, filho de seu Cacau.
Foi Gilvan também.
É, foi Gilvan.
Eu não entendi que Gilvan era bom de poço, não.
É bom de poço, é bom de
também.
É.
Tá bom. Então vamos embora.
8h52, Ralf Lagos, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Eusébio. Bom dia, Natália. Bom dia, Leone, Márcia e todos os ouvintes da melhor Polo FM.
Zebinha, bom dia.
Bom dia, Silvio. Bom dia a todos os ouvintes da Polo, do Rádio Debate. Mandar um abraço especial a todo mundo que está ouvindo aí na Coab, né? Em especial para o Veridiano Mototáxi, né? O conhecido Veinho. Pro Luciano Souza e Geusa Souza, meus tios, que também escutam o programa.
E sua mãe, vai lá na igreja.
Minha mãe hoje ela não está na igreja.
Ah, não. Então
hoje
sua mãe em casa.
Folga, Ela está em casa, mandou um abraço para ela.
Que... Ai, minha mãe.
É a mulher do meu pai.
E mandar um abraço também para o Marcinho de Macarrão, que é da Coab. É isso aí, Silvio.
Leone Souza, bom dia, Leone.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Ralf. Bom dia, Natálio. Bom dia especial a todos que estão em casa, sintonizados no Rádio Debate. Aqui em nossa cidade e em toda a região, quero mandar um abraço especial para uma turma lá na Estamparia. O Aranha, Maisena, Codorna e Barba, Pai de Chiqueiro.
Isso é um time de futebol,
é, né? Uma turminha no Estamparia. Pensa numa turminha num no nome bom.
8 horas e 53 minutos, 8h53. Seguir então, a gente traz aqui, né, a primeira pauta. Só chamar a atenção também das pessoas que hoje vão, né, voltar da feira. Porque ontem, as fotos que estão no blog, né, que o Fernando Agosto entrou no programa e tudo, alertando as pessoas e colocou também no blog do Ney. Olha, a poeira, né? Poeira enorme na estrada, porque o pessoal, a fila grande, né? Congestionamento enorme de Pão de Açúcar para cá, e muita gente vai furar a fila, passa para aquela parte em que, de terra, que foi iniciada aí a duplicação. Então a gente chama atenção para que, de volta, as pessoas tomem cuidado, porque a visibilidade é a benfeitoria, né, do governo em começar essa estrada, parar, né? E está aí, né, essa dificuldade hoje, que aí a visibilidade das pessoas, né, diminuiu consideravelmente em virtude da poeira. Parecia um campo de vaquejada, né? Que poeira para tudo quanto é lado. Então, só alertar o pessoal que vai voltar, inclusive feira ontem, bombada, né? Bombada, né? Espetáculo mesmo, a gente fica super feliz com isso, né? Tem ainda, acho que umas duas ou três feiras ainda, né, Leandro? Sei que é solanqueiro mesmo.
Até dia 15 de dezembro eu creio que vai dar uma feira boa ainda.
Atenção, Kellyson Alves dos Santos Silva. Atenção, Kellyson Alves dos Santos Silva. A sua carteira com todos os documentos estão aqui na Polo FM. Deu uma chegadinha na recepção da Polo FM, foram encontrados seus documentos, a carteira com os documentos, venha buscar aqui na recepção da Polo. Atenção. Acho que é Manezinho. Manezinho, filho de Joaquim Preá. E Margarida, seu irmão João quer falar com você urgente. Entre em contato com ele. O número é o 9217-6295. 9217-6295. É Manezinho, Manezinho, filho de Joaquim Preá e Margarida, seu irmão João quer falar com você urgente. Ligue 9217-6295. Nós temos apoio do supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade. Atenção para as promoções, iogurte Danette e também iogurte Flan por apenas R$1,29. O requeijão Nestlé tradicional R$4,99. Leite em pó ideal R$2,99. Feijão carioca legal apenas R$1,97. Macarrão Mauricé R$1,29. Arroz Rampinelli R$1,98. Leite ninho instantâneo integral apenas R$9,98. E na quitanda continua cebola branca de primeira por apenas R$1,59. Supermercado Tibúrcio, número 1 da cidade. Olha, continua o Feirão Show Belovel aqui em Santa Cruz. A Belovel quer zerar o estoque, toda a linha Volkswagen com 20% de entrada e taxa zero. Gol 1.0, 32.990. Fox 1.0, 34.990. Up 26.990. Voyage 35.490. Todos com 20% de entrada e taxa zero. E ainda, Amarok Highline 129.990 com taxa zero. Promoção arrasadora para zerar o estoque ao Feirão Show Belovel aqui em Santa Cruz. É a margem da PS 180 em frente à Escola Dinâmica. Dê uma chegadinha lá para aproveitar o Feirão Show Belovel. A Belmac, né? Natália esteve ontem na Belmac, viu a estrutura da loja, né? As máquinas novas, o sucesso que é, né, Natália?
Olha, eu ontem presenciei toda a estrutura da Belmac, uhum, né?
Ali próximo. Tomou um cafezinho lá.
Tomei, né? Com o Joilton, né? O nosso amigo Carlinho, todos os funcionários.
Carlinho da Coab?
Não, é Carlinho, que é dos pessoal aqui da Rua do Alto, uhum, né?
Da Mas Carlinho da Coab não foi comprar máquina, não, né?
Da rua ali da Na Rua 13, exato. E é Carlinho Rocha, que foi um grande jogador de futebol, um peladeiro de mão cheia em Santa Cruz do Capibaribe. E lá pude.
Mas peladeiro para jogar com a mão não.
Não, eu jogava, ele era. Não, ele era centroavante de primeira. Inclusive, Silvio, teve uma senhora de Poço Fundo, que, segundo o Joilton, ela foi comprar uma máquina, né? Sim. E chegou lá e disse, liga a máquina. Aí eu disse, por quê? Ela disse, porque Natália disse que a máquina aqui não faz zoada, não proíbe a pessoa namorar, não proíbe a pessoa assistir televisão, Os Sambudim fica assistindo na televisão, fazendo aquele joguinho na televisão, como é que chama?
Videogame.
Videogame, e não atrapalha nada. Liga aí. Aí ligou, ela disse, o Natálio é fera mesmo.
Tá certo, tá correto mesmo.
Está acontecendo. Aí, então, ela ia comprar uma, comprou duas.
Tá vendo?
Comprou duas.
Por causa do silêncio.
É, por causa do silêncio. Então, eu ontem...
R$ 1.950 o novo modelo, o lançamento.
Mas se a pessoa cochichar no ouvido de Joilton, ainda cai uma coisinha, né? Ainda cai uma coisinha. Aí, a máquina já é o modelo 2015.
É.
2015 lá, né?
É a máquina duas cabeças.
Nada de... Não, é não.
É
modelo 2015.
É, 2015.
Né? E duas cabeças, quem tem outras pessoas por aí. Mas a máquina do Joilton está perfeita, viu, Silvio? Só lá na Belmar você encontra máquina dessa qualidade, com esse preço. Me levou aonde ele vai estar lá, a casa de peça. Uhum. Né? Já está tudo pronto, tudo ok. Vai ser lá próximo também, uma esquina maravilhosa, a entrada do lado e à frente. Então, você que chegando lá no Joilton, procurando a máquina ali na rua Cesário Aragão, próximo a Pão Quente, você vai ver a estrutura, o embelezamento e a qualidade da mercadoria, só lá no Joilton.
Olha, bom dia a todos, debatedores, ouvinte de carteirinha, Aldo Mototaxista, aqui através do Torpedo. Abraço, Aldo, bom dia para você. Olha, tá no... Deixa eu ver aqui, no Sulanca News, no blog Sulanca News. Luciano Bezerra diz o seguinte: o vereador é livre para fazer sua opção na hora de votar. Entrevista ao repórter Janielson Santos do blog e programa Direto ao Ponto. O vereador Luciano Bezerra criticou duramente parte da bancada de oposição que pressionou o colega Zé Elias quando se absteve de votar no requerimento que pedia esclarecimento sobre o calçadão Miguel Arraes. Disse Luciano: o voto de Zé Elias não foi respeitado. Nós já tivemos situações na casa em que vereador de nossa bancada divergiu de nosso voto e nenhum de nós fomos à tribuna repreender o vereador que votou contra, porque nós respeitamos a posição de qualquer vereador. Vemos Elias se abster e acabou sendo repreendido por alguns colegas de sua bancada. Este tipo de comportamento nós não fazemos. O vereador é livre para fazer sua opção na hora de votar. E não vamos fazer repreensão como aconteceu com Zé Elias. Luciano Bezerra disse ainda que os vereadores poderiam lamentar e dizer que esperavam um voto em grupo. Ele se absteve porque fez uma reflexão no pedido que estava sendo feito pelo vereador e viu que aquelas demandas estavam sendo resolvidas porque teve uma experiência pessoal quando a população chegou até ele. No entanto, a sua opinião não foi respeitada. É por isso que o deputado José Augusto Maia disse que esta oposição que está aí tem sido feita com anarquia e com gozação e que não era uma oposição séria. A fala do deputado é diretamente para o líder da bancada, que é o vereador Ernesto Maia, que não tem mais liderança no grupo político, falou Luciano Bezerra. Ralf Lagos.
Silvio, o Luciano Bezerra traz, na verdade, à tona um assunto que foi dito, né, e falado a semana passada toda aqui sobre a questão do voto, né, se era a questão do voto de seus Elias ter votado contra se absteve, ele não votou contra, ele se absteve de votar contra o pedido que o Sérgio Colino e o Bruno Bezerra fossem à Câmara de Vereadores de esclarecimentos. Isso tinha acontecido uma semana atrás com o vereador Ronaldo Pacas, né, quando ele votou a favor que o Wagner Moura, né, fosse à Câmara de Vereadores dar os esclarecimentos da questão dos eventos, né. É uma questão que demonstra mais uma vez as posições que os partidos estão, Natálio, e eu volto a bater nessa mesma tecla, porque é claro, é evidente, é notório, né, que os dois grupos têm duas maneiras diferentes de se comportarem. Na minha modesta opinião, a bancada de situação não gostou. Pode não ter gostado quando Ronaldo votou a favor do requerimento, mas ninguém foi cobrar Ronaldo na tribuna. Agora, a bancada de oposição, como sempre, batendo cabeça pelo um voto que seu Zé Elias se absteve, dizendo que já estaria satisfeito ele com as explicações dadas pelo Bruno Bezerra, principalmente, e pelo Sérgio Colino, eu acho que uma reunião interna soaria muito melhor para que se houvesse alguma cobrança por parte de Zé Elias em votar junto com o grupo. Mas usar a tribuna da Câmara, eu acho que o vereador Diomedes exagerou e extrapolou. Porque se o grupo já tem toda essa questão, toda essa celeuma, e aí você ir para a Câmara para indagar um colega seu sobre um voto que ele teve, né? Sobre o voto que ele se absteve para votar, então fica realmente muito complicado. Aí ainda mais, além da cobrança de Diomedes Brito, a Luciano fala avalizado por uma fala do deputado José Augusto Maia, né? E a fala do José Augusto Maia não foi só essa vez. Ainda naquele programa Estúdio 1 que eu fiz junto com o seu José, que estava presente o Teobaldo, o Toninho do Pará e o Zé Augusto, novamente ele voltou a bater na tecla da oposição, da maneira de fazer oposição. Olha, fazer oposição por oposição não vale. A gente tem que fazer uma oposição propositiva, mostrando como é que se pode se consertar. Indiretamente, uma crítica, ou indiretamente não, diretamente, uma crítica à maneira que se está fazendo oposição em Santa Cruz do Caparibe. Agora, por parte de alguns, porque a oposição, ela é dividida em algumas facelas. E não são mais só três facelas, não. Veja só. Diomedes e Carlinhos fazem oposição de uma maneira. Fernando Aragão, Galego de Mourinha e Elinho fazem oposição de outra maneira. O Zé Augusto ainda não começou a fazer oposição. Pontualmente ele faz uma crítica ou outra, mas a oposição, né, que Zé Augusto foi lançado na política fazendo oposição ferrenha, primeiro a Hernando em 1990, nos anos 90, depois a Hernando no final dos anos 90, né, e tem a maneira Zé Elias e Toninho do Pará de fazer oposição. Qual é? Não fazendo oposição. Inclusive, eu indaguei o Toninho aqui sobre o porquê de ele ter tido uma oposição tão ferrenha e agora simplesmente ele decidir se calar sobre algumas coisas que aconteciam no governo dele e acontecem hoje no governo de Edson Vieira. E aí eu não tive...
Mas o Toninho do Pará, Ralf, me permita, até quando ele era governo, ele não repudiava a oposição, ele dizia assim: eu tenho as costas largas, pode bater. Era o que o Toninho do Pará dizia.
Aí, porque ele tem as costas largas e bater nele, ele não conseguiu ser nem candidato à reeleição. Exato. Né? Então, tão larga que ele tinha as costas. Então, o que é que acontece? A oposição totalmente desfacelada, uma oposição totalmente que bate cabeça, dá, na verdade, para o grupo de situação, toda vez que há um problema, há um problema no grupo de situação, no governo Edson Vieira, a própria oposição se incube, fica incumbida de dar ao grupo de situação os subsídios, que eles se saiam com outras respostas, e aí a população acaba ficando, aquela questão que se colocou, ficando em segundo lugar, pelo bate-cabeça à Torre de Babel, que se tornou a oposição em Santa Cruz do Caparibe.
Eusébio Pereira.
Veja, o Zé Elias, o vereador Zé Elias, eu acredito, Ralf, que ele tentou amenizar o posicionamento dele. Amenizar por quê? Porque ele citou vários casos onde pessoas tinham procurado com reclamações e dizendo questões lá do calçadão. Ele foi, levou a pessoa certa para ver como é essa situação, se resolveu, se esclareceu a questão e pronto. Quando ele viu, e até os vereadores quando entraram no ar demonstraram que eram reclamações que estavam havendo nesse sentido, e inclusive disseram que tinham também buscado o Bruno Bezerra, tinham sido bem recebidos pelo Bruno Bezerra, tinha sido esclarecido as questões e tal. Aí, para você ver também que o Ronaldo Pacas, na sua fala aqui na semana passada, tem razão, porque ele disse, a gente falava aqui, mas porque o requerimento foi rejeitado, foi imposição, não foi? E tal, e o Ronaldo bem disse, cada vereador votou de acordo com o pensamento. Alguns votaram porque o requerimento era ilegal, outros votaram porque não tinha necessidade de se ouvir, enfim. E o Zé Elias, na minha opinião, ele foi amenizar, por quê? Porque ele viu que não tinha necessidade de se trazer os vereadores, o Bruno Bezerra e o Sérgio Colino para ser aquela audiência pública, ou sabatina, o que seja. E ele não queria também entrar num conflito com a sua bancada. Por isso, na minha opinião, que ele se absteve. Porque se ele votasse favorável, ele ia estar sendo contra o seu pensamento, que não era necessário. E se ele votasse contrário, ele ia estar sendo diretamente contrário à sua própria
Zé,
bancada.
Você me dá uma parte, José?
Pois não.
Veja só, eu acho que aí, das muitas vezes que acertou, a situação errou. Errou. Pelo seguinte, não existe, você disse, existiam reclamações, não denúncias. Né? O Sérgio e o Bruno Bezerra estavam dispostos a ir à Câmara. Se eles tinham aprovado, não tinha tido esse alarde. Eles tinham ido lá, Bruno e Sérgio, explicado as reclamações que existem, porque numa coisa, numa obra que mexe com quase 5 mil pessoas, vão existir sempre reclamações.
Mas é por isso, Ralf, que até o meu Bola Cheia da semana passada foram para os vereadores Elinho Aragão e Nara. Por quê? Porque eles juntaram toda essa questão, juntaram a questão do Bruno Bezerra de querer dar os esclarecimentos, que ele sempre esteve à disposição de dar os esclarecimentos, e buscaram, por outro lado, também a parte dos vereadores que queriam esses esclarecimentos. E lá foi feito, no programa Rádio Debate, justamente entrou-se num consenso nesse sentido, da forma de como se fazer. Né? Agora, que só para finalizar, Natália, eu penso que o Zé Elias, ele ficou nessa questão. Ele não achava pertinente chamar para aquele, daquela forma que estava sendo, e ao mesmo tempo ele também não queria votar em desacordo com a sua bancada, né? Justamente para não criar essa situação. E ele preferiu se abster. Aí é onde entra a questão do grupo de oposição que vem batendo cabeça, porque o vereador Diomedes o repreendeu. Né? Na fala do Zé Elias, o vereador Diomedes o repreendeu. O Zé Elias, que já estava com a situação, já cansado, né? Cansado daquela situação, daquele clima que se instalou, e aí foi ríspido na resposta também, né? Eu nunca tinha visto o Zé Elias tomar uma atitude daquele tipo, ríspida e direta. Foi de bate pronto. Quando o vereador Diomedes retrucou o voto do Zé Elias, ele de bate pronto também, na ponta da língua, repreendeu o vereador Diomedes. Né? E aí é uma situação que acaba mostrando a oposição batendo cabeça, e realmente tem duas oposições. Tem uma oposição composta pelo vereador Carlinho, Diomedes e Ernesto, e outra composta pelos vereadores Elinho, Fernando e Galego. Tanto que o Elinho Aragão foi quem saiu para apagar o incêndio. Né, os discursos do Elinho Aragão, a tribuna semana passada, ele foi justamente para apagar esse incêndio que foi gerado por conta dessa situação, Silvio.
Natálio. Olha, o que eu observo em tudo isso, pressão existe, Ralf, em todos os sentidos. Na situação, Ronaldo era candidato a presidente da Câmara e teve uma pressão tão grande no mundo por aí afora, viu, que o Ronaldo calou a boca. A pressão é grande. E dentro da situação, o vereador que mais fala mais que líder da Câmara, do governo, enfim, é o Luciano Bezerra, né? Luciano Bezerra é quem faz tudo dentro da Câmara, de Prefeitura. E o Zé Elias, que eu tenho um respeito muito grande, que é uma pessoa maravilhosa como pessoa e político e tudo mais. Mas a Elia, meus queridos amigos, é o vereador mais beneficiado dentro do governo Edson Vieira. Não tem um pleito que Zé Elia leve para ele não conseguir. Há quem diga na cidade que um treinador que tem um jogador no banco, o tipo Zé Elias, o placar não sai 0-0. O placar não sai 0-0. Então, eu não estou aqui desconhecendo os méritos de Zé Elia. Eu estou dizendo que Zé Elia é um dos beneficiados no governo de Eto Vieira. Quase todos os pleitos que ele leva, ele consegue. Tem muito vereador dentro do grupo de Eto Vieira que não consegue 10% do que o vereador Zé Elia consegue. Eu não estou dizendo que ele está passando de partido nem nada, não. Aquela maneira de ser dele, ele tem conquistado esses pleitos. E fica notório e fácil para ele estar navegando nessa área. Né? Fica fácil. Ah, se os vereadores da situação não estão batendo cabeça, é complicado. Porque, pelo que eu vi dos secretários, do Bruno Bezerra, por sinal, é que ele iria para a Câmara. E por que esses vereadores não aprovam? Fica procurando uma vírgula, um P maiúsculo, um P minúsculo. É uma palavra que encaixa no dicionário para tapear, para dizer que ninguém vá à Câmara, que tem prejudicado o prefeito Edson. Que eu acredito que o prefeito Edson queria mostrar essas coisas todas, essa celeuma. Porque o cara diz, não, eu fui atendido porque duas pessoas me reclamaram e eu fui falei com o Bruno Bezerra. Mas não só é duas pessoas, não só reclamou a Zé Elia, reclamou a mim, ao Rafa, a Leone, ao prefeito, aos vereadores. Então o pessoal queria um esclarecimento. E essa história de dizer, não, ia 1.000 pessoas para a Câmara, pode ir 10.000, que quem vai dar o esclarecimento é a pessoa. Eu vi de um vereador aqui a semana passada, ele foi entrevistado, umas frases interessantes. Primeiro ele disse, eu disse ao vereador Ernesto Maia, bote assim, poxa, se o cara vai colocar um requerimento, aí um vereador da situação é quem diz a ele como é que deve colocar, aí é interessante, né? Aí diz também, não, mas o pessoal, eles vão para a comissão e a comissão é pública. É pública, ela é pública, de direito, mas não de fato. Por quê? Porque a comissão, ela se reúne lá para o pessoal que compõe a comissão. Várias e várias reuniões, quem vão é os suplentes, né? Os titulares da comissão vão. E a comissão aprova qualquer determinado projeto, qualquer insinuações, mas o plenário, se quiser, derruba, porque o plenário é soberano. Então, o que o cara deve fazer? É ir ao plenário da Câmara, Ralf, para que o povo saiba disso. Uma simples comissão, o plenário derruba porque o plenário é soberano. Então, gente, são essas coisas, essas artimanhas, que o povão quer saber. Faz 2 anos de administração, fase, está sendo administrada, está a Santa Cruz do Capibaribe. E por que não funcionário, o secretário, não ir para uma Câmara fazer um explanamento? Isso não é nada demais. Para mim, não. Não só é a oposição que bate cabeça. E lá dentro da situação tem muita gente mais do que os outros, mais beneficiado, e que chega a defender umas coisas por causa de determinados que estão lá dentro. Então, se precisa passar isso a limpo, a gestão de alguns secretários, precisa se passar a limpo. A questão do calçadão precisa se passar a limpo. Então, só esse voto de Zé Elia está sendo defendido pelo Luciano Bezerra é uma maneira, assim, de tentar agregar ele mais dentro do grupo, Raul. Tentando agregar mais ele dentro do grupo. Mas que o Diomedes também poderia ter ficado calado e ter procurado eles lá depois da reunião. E também essa fala do Diomedes não foi importante. Nem também seu Zé Elia dizer que o voto é dele, exclusivo. E qualquer vereador dizer isso. O voto é do cara quando o cara vai para a urna. Mas se eu estou representando uma gama de 1.500 pessoas e aqueles todos que votaram no seu grupo, o voto não é só meu. Tem muita gente que quer saber dos acontecimentos. Olha, se eu voto num vereador e eu quero saber por que está essa articulação do calçadão, aí ele vai lá para a Câmara e diz, não, o voto é meu, eu chamo se quiser. E aí eu votei nele para quê? Para eu saber também. Então são essas coisas que estão acontecendo em Santa Cruz do Capibaribe, em Santa Cruz do Capibaribe, que vai mais além. Eles têm prejudicado a situação, têm prejudicado o desdobramento, os esclarecimentos do prefeito Eto Vieira sobre a sua administração.
Só antes de você passar para a Leone, porque meu HD está lento hoje, eu esqueci de falar uma coisa.
Percebeu?
Eu esqueci de falar uma coisa aqui que é importante.
O que é HD?
HD é do computador, a memória do computador. É, a minha memória hoje está...
No seu crânio.
Então na tá minha certo. Cuca legal.
Ah, bom.
Aí veja só, eu esqueci de falar uma coisa importante aqui na fala do Luciano Bezerra. Ele não estava à época na Câmara. Mas como ele se reporta à bancada dele, eu vou falar. Ele disse que a nossa bancada divergiu de voto e nenhum de nós fomos à tribuna repreender o vereador que votou contra. Repito, Luciano não estava. Mas quem não lembra do fato de Vânio Vieira ter votado a favor da CPI, como ele foi depenado...
E a naquela, zoada que fez que foi a situação.
Na situação daquela tribuna.
O seu HD está um pouco lento, mas era justamente sobre isso que eu ia começando a falar.
É, porque, veja só, ele não era vereador, mas como ele se reportou aqui à nossa bancada, aí por isso que eu faço a minha observação. Naquela época, quando o Vânio votou a favor da CPI, foi uma zoada e todos eles, ou quase todos, para não generalizar, foram à tribuna e depenaram Vânio Vieira. Então, no frigir dos
ovos... Tiraram do partido, na mesma hora.
Finalmente é isso. Eu ia começando dizendo justamente que não há diferença.
Não há diferença. Não terminou ainda, não.
Já tinha terminado, já tinha passado para a Ralf.
Você pediu.
Ele pediu.
O que acontece dentro da situação?
Então volte. Sábado, foi sua introdução.
Sábado eu estava numa festa no Pará. Eu conversando e um amigo meu, que é filho do mais tradicional Boca Preta do Pará, ele disse a mim, eu estou sofrendo demais aqui no Pará. Eu disse, por quê? Ele disse que a minha posição era essas coisas, de dar esclarecimento, de mostrar... Para que veja um secretário, de mostrar tudo isso ao povão. E o próprio partido já está dizendo que ele é contra. Mas está vendo como é as coisas. Quer dizer que ninguém pode dizer nada, é. Ninguém pode dizer nada que é logo expulso do partido. Então são esses os acontecimentos também que estão dentro do grupo de situação.
Leone Souza.
Silvio, eu ia começar a falar justamente nessa lembrança que o Ralf teve, quando o Ralf no início tinha feito um comentário da diferença da bancada de oposição e entre a situação. Que a bancada da oposição expõe suas brigas e vai para a tribuna e comenta e discute. A situação fica mais amena, mas não. Teve esse fato que é inesquecível, porque não foi só o Vânio Vieira, Ralf, não foi só repreendido pelos seus pares de bancada. O Vânio Vieira foi expulso do partido. O Vânio Vieira foi expulso porque não falou mais a língua que o prefeito e que os vereadores queriam que falasse. Então não é muito diferente essa questão de bancada, não. Não é muito diferente, não. Talvez a bancada de oposição erra porque a bancada de oposição é mais frágil em número de percentuais na sua composição na Câmara de Vereadores, porque só tem 7, mas a bancada de situação, que era totalmente soberana e tinha 10 vereadores, hoje só tem 9, justamente por esses fatos. Justamente por quê? Porque o Vânio Vieira, não concordando mais com a forma que estava sendo posto.
Eu não sei se sou eu que estou lembrando errado, mas se eu não me engano, o Vânio Vieira, quando ele votou na questão da CPI, a argumentação de Vânio Vieira era que não tinha nada errado e que ele confiava no prefeito Edson Vieira, não foi?
Foi.
E se eu não me engano também, se eu não estiver enganado, e aí podem me corrigir, o Vânio Vieira, depois de algum tempo, foi que ele saiu e não foi... Estritamente por essa questão, né? Estritamente por essa questão, foi por outras questões também, né?
Não. Olha,
o Vânio Vieira, quando ele disse isso, ele pegou a ser excomungado dentro do partido, logo dali. Aí foi que ele, não se viu ele se viu num acosto tão grande que como ele, para ele colocar a cabeça de fora, como o cara está atolado dentro d'água, colocar a cabeça de fora, aí ele trouxe aquelas denúncias...
As gravações.
As gravações. Foi um modo
mas assim... Mas o pivô de, foi exatamente. O voto dele na questão da CPI. E olha só...
Foi
e
você, a pressão.
E o Eusébio me ajuda quando lembra que o Vânio Vieira votou a favor da CPI porque acreditava que não tinha nada grave contra o prefeito Edson Vieira e queria provar que não tinha para passar os panos a limpo. E aí, pelo fato dele acreditar, e eu acho que ele acreditava e torcia para que realmente não tivesse nada errado, ele foi excomungado do grupo, ele foi expulso do grupo de situação. Então, as questões das bancadas, Ralf, não é muito diferente, não. Talvez a oposição briga, como eu estava falando no início, briga e erra, porque é um número mais frágil. Não tem uma peça que possa compor na hora de um racha maior, porque só tem 7. Mas olhe, a bancada de situação, que era tão soberana, começou com 10, hoje só tem 9. Hoje só tem 9, e simplesmente pelo fato de um vereador, à época, acreditar na inocência do prefeito, mas nem eles queriam que ele acreditasse na inocência do prefeito. Achava melhor blindar totalmente para não ter investigação nenhuma. Então, a gente lamenta a forma, e eu concordo com o Natálio, quando um vereador, e aí com todo respeito, olha, eu tenho um carinho muito grande a Zé Elias. Zé Elias é meu amigo particular. Agora, quando um vereador, seja ele quem for, o que teve... 3 mil votos em eleições passadas, 3.500 votos, 3.300, teve 800 votos agora e entrou do mesmo jeito. Para mim, pouco importa quantos votos você teve. Agora você representa o povo de Santa Cruz. Na hora do seu voto ali, naquelas decisões que você tem que tomar na Câmara, seu voto é representando a população, não é o seu voto exclusivo, não. Não é, porque você deve sim uma satisfação às pessoas que acreditaram em você. E o vereador Zé Elias também se equivoca quando diz que o voto é dele. Claro, o voto é dele porque o povo confiou nele, mas ele representa esse povo que confiou nele. Agora, então, não é, Eusébio, só um momento. Não é uma demanda, Natália, de 2 ou 3 ou 4 ou 5 pessoas que reclamam e eu vou no secretário, o secretário resolve o meu problema e aí não precisa mais de maiores esclarecimentos. E os problemas dos outros? Estão dispostos a resolver todas as explicações necessárias a toda a sociedade? Porque se tiver de fato disposto, tinham permitido a ida do secretário e do Sérgio Colino para que eles dessem explicação não só à demanda do vereador Zé Elia, mas à demanda do vereador Ernesto, do Carlinhos, do Fernando Aragão, dos próprios vereadores de situação... Os secretários teriam dado a resposta a todos de uma forma geral. E não está resolvendo problemas individuais ou particulares para privilegiar uns e outros não. Porque é o que dá a entender dessa forma. Então, o posicionamento está equivocado. E outro, só mais um detalhe. Tem a questão também de voto de bancada. Tem a questão do voto da bancada. Se a bancada fecha uma questão, seria interessante realmente... que os membros acompanhassem essa orientação. Mas, infelizmente, a gente não vê. O Zé Elias não tem, muitas vezes, essa sintonia. E, na situação, se alguém destoar da sintonia, pode também correr o risco de ser expulso do grupo político.
Só um detalhe, Leone. Quando se fala da questão, o vereador, ele representa quem votou nele... De fato, ele representa, só que ele representa todo mundo. Agora veja, e aí é preciso a gente fazer uma análise da questão política em Santa Cruz. Quando se vota, se você pegar, são poucos os vereadores que são eleitos que têm o voto de opinião. Daquelas pessoas que sabem quem está votando e por que está votando, né? São poucos. Quando se votou em Zé Elias, se sabia qual era o posicionamento de Zé Elias ou só esperava que ele fosse o vereador Taboquinha e tem que seguir tudo que for Taboquinha? Se bem que você falou aí que a situação começou com uma charmosa bancada de 10 e agora tem 9, se você pegar o grupo Taboquinha, começou com uma razoável bancada de 7 e hoje não tem nenhum, né? Porque nenhum representa o grupo Taboquinha se você pegar estritamente o que é o grupo Taboquinha. Quem é o líder Taboquinha? Zé Augusto. Zé Augusto confia em algum? Nenhum, né? Aí você pega uma bancada de 0, vereador Taboquinha. Eles insistem, porque se você pegar o pé da letra,
todos foram expulsos. Todos foram expulsos do grupo Taboquinha, se você pegar o pé da letra, né? Principalmente o vereador Ernesto Maia, o vereador Fernando Aragão, que foi massacrado porque ele colocou uma pré-candidatura a deputado estadual justa, diga-se de passagem, justa, uma pré-candidatura justa a deputado estadual, e foi massacrado. E você vê o grupo de 7 vereadores que saíram rebaixadíssimo das urnas, e não só por isso, que é um projeto, eles mesmo admitem que é um projeto e que deu errado. Mas após as urnas, eles foram massacrados novamente pelo líder do grupo, que foi Zé Augusto. Até semana passada, o deputado Zé Augusto deixou claro que a bancada de oposição não faz oposição, é anarquia. O líder do grupo disse isso, né? Aí tem que se observar as coisas. O que é um vereador, o voto que ele representa, a gente tem que analisar tudo. Aí então, se ele foi eleito pelo grupo Taboquinha, ele tem que votar em tudo coisa, do grupo Taboquinha. Não tem posicionamento.
Em política,
eu não vi nenhum dos vereadores fazendo pesquisa para saber qual era o seu voto.
Em política, essas coisas em política são muito subjetivas, sabe, José?
Não.
Sabe por quê? Porque na gravação do Vane Vieira, o prefeito Edson Vieira indagou várias vezes o vereador Afrânio se ele confiava nele. E numa sequência de indagação, tu confia em mim? Tu não confia em mim, não, é? Como quem não acredita que confiava. E agora, possivelmente, será o candidato de Edson Vieira a presidente da Câmara. Então, essas coisas em políticas são muito subjetivas. O deputado Zé Augusto, ele se inflama porque ele como líder, e ele como sempre conseguiu aglutinar a todos, essa eleição ele não pôde. A eleição de Ernesto Maia, a candidatura de Ernesto Maia é legítima. Ele podia, perante a Constituição, ser votado, e um grupo de 6 vereadores acreditou que ele tinha uma candidatura viável, que não foi. Que não foi.
Aí é outra história. Né?
Aí é outra história. E isso fica para trás. Porque se Zé Augusto tivesse a condição de fazer política como ele tinha no passado, isso já teria ficado para trás, porque continuo dizendo, Zé Augusto, são os vereadores, não vai para canto nenhum, muito menos os vereadores que não tiveram sucesso, sem Zé Augusto e estão indo parar, não vão para canto nenhum. Agora, é preciso se admitir, que na hora que eles chegam no poder, as suas atitudes são muito parecidas, Natália.
Ô, Rafa, aí você me permite uma questão nesse sentido.
Lógico.
Porque se fala da questão da viabilidade da candidatura de Ernesto, e aí, repito, era um projeto, e eles mesmos, os vereadores mesmo admitem que não deu certo.
Não deu certo.
Só que, se você pegar e observar o período eleitoral, o Ernesto Maia era candidato de Zé Augusto também. Na teoria, não ia apoiar os dois candidatos, na prática não foi. E exato, depois da eleição, não continuou sendo, tanto é que foi massacrado. Agora, qual é a deixa de hoje? A deixa de hoje, ou tá com o Zé Augusto, ou você tá na terceira via, que é um projeto que ninguém quer. Ninguém quer abarcar num projeto de terceira via. E aí o Zé Augusto já faz isso, por isso que eu digo, é uma bancada de zero vereadores. E aí os vereadores, um a um, já estão sinalizando a volta para Zé Augusto.
Deixa eu perguntar um negócio a você. Deixa eu perguntar um negócio a você. Foi diferente do que aconteceu com o Vânio?
Em que sentido?
Ou tá comigo ou tá fora?
Mais ou menos.
Não,
porque o Vânio
não existe
mais. Não, porque o Vânio. Porque o Vânio tinha um projeto. Não, porque o Vânio tinha um projeto.
Ou tá com o Vieira ou tá com o Zé
Augusto? Não, senhor.
É isso,
o Vânio tinha um projeto.
Não!
O Vânio tinha um projeto, Ralf, e aí respondendo sua pergunta, o Vânio tinha um projeto da candidatura de Dimas a deputado estadual. E Dimas não era o candidato do grupo que já tinha sido acertado.
Vânio não tinha esse projeto não, viu?
Tinha, tanto é que foi.
Foi porque Vânio
ficou... Quer dizer que Vânio não era ligado a Dimas Dantas, não?
Depois, ele ficou, tinha que procurar alguma coisa.
Ah, então...
Exatamente. Deixa eu lhe perguntar outra coisa que você me lembrou. Deixa eu lhe perguntar outra coisa que você me lembrou. Dimas não apoiou...
Não, eu tô expondo minhas opiniões.
Peraí, Dimas...
Não venha colocar essa questão em mim, não, Natália. Você não consegue, não.
Não.
Porque quem é você pra dizer que eu sou defensor de alguma coisa?
Eu sou defensor da minha opinião.
Aqui cada um tá dando a opinião. Deixa eu só perguntar outra coisa que você traz à minha mente. Por exemplo, Dimas, quando abarcou no grupo Boca Preta, ele tinha um candidato a deputado federal.
Que não era do grupo.
Que não era do grupo.
Certo.
Mas esse deputado se viu na campanha, né?
Certo.
No civil ele veio, discursou e tal, fez comício.
Como o Paulo Rubem.
Né? Exatamente. Mas quando foi para a hora do vamos ver, Dimas ficou fora do grupo porque não apoiou o candidato do prefeito. Há alguma diferença?
O Dimas tinha um projeto pessoal de candidatura a deputado estadual.
E Ernesto não tinha um deputado também?
Tinha.
Eu pergunto, e dos líderes, há alguma diferença?
Edson Vieira disse que ia apoiar a candidatura de Dimas quando?
Não.
Porque o Zé Augusto disse que ia apoiar a candidatura de Ernesto.
A diferença é essa, né?
Não.
A diferença só é essa, né? Porque Edson Vieira manteve a palavra,
isso,
dizendo que não apoiava.
Sim.
Né? Que, diga-se de passagem, é de praxe do prefeito cumprir com a palavra dele.
Exato.
Diga-se de passagem. E Zé Augusto disse que apoiava e não apoiava.
Mas o
que eu quero colocar é que afastar as pessoas do grupo porque não apoiaram seus candidatos, eles são irmãos gêmeos.
E é? Então Ronaldo Pacas deve estar expulso, né? Porque ele apoiou outro deputado.
Eu acho que não, porque Ronaldo já deve ter voltado atrás. Ronaldo vai voltar atrás e vai compor a mesa. Agora eu só acho interessante o seguinte, Eusébio. Às vezes as discussões é levantado que agora nós temos que olhar a questão política. E anteriormente não se tinha que olhar as questões políticas, não é? É só agora porque eu estou no poder, então eu mereço todo o respeito, toda a atenção, e para tratar comigo as coisas tem que se olhar politicamente correto, mas quando eu fazia oposição, eu quem mandava, eu quem estava certo, porque tudo era errado, porque tudo era roubo, porque tudo era aquilo, tudo tinha que ser investigado, tudo merecia uma punição. Agora eu sou situação, eu tenho que ser totalmente blindado, não se pode investigar nada, não se pode apurar nada, e aliado meu que quiser investigar, apurar, tem que ser expulso, porque ou está comigo ou não está. Então é assim politicamente correto? Não é. Não é. Então, eu concordo com você, Ralf, que a prática que vem sendo aqui não é muito diferente. A escola tem sido a mesma para muitos aqui. A escola foi a mesma. Os camaradas estão na oposição, pregam uma coisa, mas quando chega no poder, a prática é igual aos que passaram.
Olha, não, eu quero me expressar um fato que aconteceu há poucos instantes.
Sim.
Nosso amigo Eusébio olhou para mim e perguntou quem é Natália Arruda. Eu sou um homem de bem, um homem de bem. Eu estou no debate político, porque graças a Deus eu tenho know-how para isso. Eu não sou aqui defensor de ninguém em termos de dinheiral. Não sou. Eu faço o que é certo e o que é errado. Eu acho que nessa polêmica toda de ir para a Câmara, o Bruno Bezerra, ele tem um know-how tão pesado, assim, pesado que eu digo, um nome forte que ele é uma pessoa idônea. E que ele fosse para a Câmara, Ralf, tem alguns vereadores, não vou dizer todos, alguns vereadores que não tem nem como se expressar para o lado de Bruno Bezerra. Bruno Bezerra é um cara competentíssimo. O que eu digo aqui do meu amigo Eusébio, eu digo, olha, você é um defensor número um. Agora, nunca quis degrinir ele na imagem dele. Eu passei 16 anos como vereador supremo, secretário de tudo. Eu desconheço um cara que chega aqui e diga no ar, quem é você? Sou um homem de bem, um homem de fibra. Estou aqui, na hora que a Vieira precisar de ser defendido, eu defendo. Como eu disse agora do Bruno Bezerra aqui, do Sérgio Colino. Bruno Bezerra, se ele for para a Câmara, essa zoada todinha, tem meia dúzia de vereador que não abre a boca quando Bruno Bezerra chegar lá. Então, Eusébio, eu quero lhe dizer que nunca falto com respeito a um amigo, que eu nunca lhe perguntei, quem é você? Cara a cara, não. Eu digo assim, olha, você defende demais. E é uma opinião minha, como você também pode perguntar a mim. Agora, querer degrinir a sua imagem, não. E eu não estou aqui para ser degrinido, nem degrinir a imagem de ninguém, nem ser. Viu? Quando acontecer isso, eu prefiro botar o boné na cabeça e passar na porta e dar tchau a todos vocês. Porque quando eu chego na rua, graças a meu Deus, eu sou respeitado.
Pois é, e aí, nesse detalhe, e eu concordo com você, que eu também não disse para lhe degrinir, é porque você fica com a pecha de eu que sou defensor, de quem é você, e falar em defensor, né? Nesse sentido, não estou degrinindo sua imagem, não. Agora que eu exponho minha opinião, e o que eu defendo aqui é a minha opinião. Tô defendendo um ou outro, não. Tô defendendo minha opinião, que é a que eu coloco aqui. né? Eu pontuo o que eu acho correto, e é isso que eu defendo. E as minhas opiniões aqui, além de defender o que eu acho, é para informar os ouvintes, para que eles possam tirar suas conclusões da minha opinião, da sua, da de Ralph, da de Leone. O ouvinte, ele ouve todos. E ele, para mim,
toma posição,
ele, né? É quem julgue e se baseie nisso para tirar suas próprias conclusões, que eu não sou dono da verdade, né? E é isso que eu coloco aqui. E também digo a mesma coisa, não recebo dinheiro de nenhum político para fazer defesa de ninguém. Defendo aqui opiniões.
Só deixar claro aqui para...
E tal. E se eu perceber que minhas opiniões aqui não têm servido para a população que nos ouve, ajudar de forma... Meu boné, eu não tenho ele na cabeça não, mas ele serve também para ser tirado, porque a gente está aqui é para expor opinião. Não,
só deixar claro aqui para os ouvintes que nenhum dos quatro debatedores aqui recebem de nenhum político. É contratado direto da Polo FM aqui, por isso que tem total liberdade para falar de quem quiser, como quiser, logicamente, evidentemente, que respeitando. Bom dia, Silvio, José. Peça aí para... manda um abraço para Joalisson, Fabiana e a esposa Michele no Dona Lica, trabalhando para ganhar o leite dos Sambudinhos, né, se direcionando aí ao notário, né, ligada aí no melhor programa político da região. Irmão Fábio, Dona Lica 2, um abraço, irmão Fábio. Silvio, gostaria que você desse uma olhadinha rápida no blog do Jairo. Tem uma matéria sobre os bombeiros civis, gostaria que você pedisse para os meninos da opinião. Obrigado. Na matéria do blog fala sobre colocar bombeiro municipal. Gostaria muito que você passasse para os meninos darem a sua opinião. Se houver tempo, mas a gente passa aqui o que tá certo no blog do Jairo. Bom dia, Silvia, a todos. Saudade de vocês. Concordo com vocês. Ralph Leone, Fernanda Silva, um cheirão, Fernanda. Obrigado a você aí pela audiência. Toninho do Pará é um trabalhador, ficou aí na cidade, escola, creche, muitos, ficou na cidade, ficaram no caso, escolas, creche, calçamentos. A oposição de Toninho era o próprio partido, por isso ele não foi à reeleição. Breno lá do Pará, abraço, Breno, bom dia para você, obrigado aí. Abraço aí a todo o pessoal do Pará. Isso aqui, o WhatsApp, deixa eu ver aqui, os torpedos chegando também. Bom dia a todos. Eu tenho uma máquina galoneira para vender. A pessoa é o nosso amigo Elias São Domingos. Telefone de Elias é 9582-3642. Zé Augusto não é o Grupo da Boquinha. O Grupo da Boquinha é um número de pessoas, não um só. Robson. O final do telefone 8474, eu mostro aqui para Eusébio, tá bom? Um abraço, mandando um abraço para o Eusébio, depois eu te mostro. Bom dia, Silvio, aqui é André do Malaquias. Manda um alô aí para Adriano e todos de Santa Cecília e do sítio Boi Seco. Então manda aí, Natália, um abraço para esse pessoal.
Um abração para o pessoal do sítio Boi Seco em Santa Cecília, na Paraíba.
Atenção, compensa liberar água para Nova Santa Cruz. Final do telefone 9907. Silvio, por que esses políticos não deixam essas brigas nojentas e juntam-se ao prefeito para fazer alguma coisa com relação à segurança? O povo não aguenta mais a violência aqui na cidade. Silvio, estão dizendo... Sim, diga.
Uma matéria ontem, o governador João Lira entregou, parece que 130
viaturas. Precisa também, viu? Porque a conta de morte, né? Das ambulâncias também aqui.
E se eu não me engano, Santa
Cruz... Nem ambulância, carro fúnebre mesmo.
Santa Cruz está contemplada nessas novas viaturas para a questão da segurança nos bairros, que é muito importante, né? A viatura presente ali nas comunidades. E aí foram entregues ontem 130 viaturas. E Santa Cruz está incluído nessa...
Até porque está fora do controle, né, Silvio?
Está verdade.
Fora do controle. A violência em Santa Cruz...
Você lembra quanto tempo que a gente falou aqui, falou. Até no programa Opinião.
Exatamente.
Né? A gente falou a grita e tudo, veio o secretário, que até foi infeliz até a fala do secretário naquele momento aqui, quando morreu um cidadão aqui. Né? Mas desde aquele período a gente fala e, inclusive, a gente foi criticado, porque foi dito que naquela época... Que está do mesmo jeito, viu? Que naquela época foi dito que a gente, na imprensa...
Estava fazendo terrorismo. Né? Foi dito até na tribuna da Câmara de Vereadores.
Será que chamará alguém da prefeitura, alguém, né? Que tem lá um rapaz que é não sei o quê, da segurança, como é o... É uma pessoa lá.
Tem
um rapaz aí.
Coronel, é capitão Donizete, né?
Se chamar esse povo para ir para a Câmara.
Não, mas foi o vereador,
vão votar contra de novo.
Não, como não,
mas ali foi outra coisa.
Ali foi diretamente da polícia, né?
Sim.
Prefeitura.
Ah, o vogal da prefeitura, né?
Só lembrando a todos os ouvintes que a segurança pública é uma atribuição do governo do estado.
Exatamente. Né?
Agora, aqui em Santa Cruz foi feita uma parceria que deu certo entre prefeitura do estado, entre prefeitura e
governo do estado.
Agora, o que não pode, na verdade, Silvio, e aí é quando você apoia...
Ninguém se movimentar.
Quando você apoia um candidato que ele tem a expressiva votação que teve o Paulo Câmara, recai sobre suas costas a questão de você estar reivindicando dele as questões do estado. Santa Cruz está entregue quanto à questão da segurança.
E além de reivindicar, é que tem os pleitos atendidos.
Atendidos, exatamente.
Que possa servir a população.
Exatamente, que isso é um problema, Eusébio, que Santa Cruz sempre teve. Falta de força política. Pedir, eu acredito que eles pedem. Boa vontade, eu acredito que eles têm.
Você falou, inclusive, que aqui em Santa Cruz é diferente, faz parceria justamente porque falta o atendimento do governo do estado. Então, bom, como o governo atende, então a prefeitura começou a bancar algumas coisas aqui e deu certo.
Exato.
Deu certo. Só que a coisa fugiu do controle. Eu gostaria de saber até se essas câmeras estão funcionando. Seria interessante a gente ter essa informação, né?
Fábio, pode
estão funcionando ou não estão? Porque teve um período que estavam desativadas, aí tinha uma verba que vinha do governo do estado
para reativar. 200 mil resolveu o problema, né?
E calou-se todo mundo, né? Então, eu espero que esteja funcionando. Seria interessante a gente obter essa informação também.
Inclusive, né? Na época do programa Opinião, a verba para se consertar as câmeras era 200 mil. Certo que eu tenho propriedade para dizer que o dinheiro vem de outra, né? A outra fonte, né? Mas se pagou 180 mil a garota safada para tocar 1 hora e 20 minutos, e quando eu critiquei isso, choveu de mensagem,
dizendo o pessoal que queria garota reclamando safada,
que queria,
né?
Garota safada, parte da população dizendo que queria garota safada. O que eu indago, Silvio, e eu sei das atribuições, das fontes do dinheiro, dinheiro de cultura é para cultura, dinheiro de segurança é para segurança, dinheiro de educação é para educação, só uma coisa que eu indago é as prioridades, José. Por que que consegue para a cultura e não consegue para a segurança? Por que consegue para a cultura e não consegue para a saúde e educação?
E o pior que é 180 mil para um tipo de cultura, né?
É.
Nem tanto
é questionável, né? Questionável. Garota safada como cultura, lógico que é, né? Mas é questionável. Silvio, eu queria dar os parabéns para os guardas municipais pelo ótimo trabalho no trânsito. Realmente fizeram. Esse trabalho ontem, né, na extensão aqui da Avenida Bela Vista, que é onde está a PE-160 no perímetro urbano, o guarda dando uma orientada. É evidente que faltou a parte, né, que foi prometida aqui, quando o Fábio esteve aqui, né, que desse período agora teria as rotas, né, alternativas com a placa,
desvio, né?
Com as placas, né, indicando e tudo, isso aí não foi feito. Mas a gente realmente tem que louvar a atitude, a ação que foi feita, porque faltava. Eu não entendia, porque sempre, não é de agora, não é esse ano que tem guarda de trânsito. E não se fazia. Esse período agora ficava tudo solto, uma loucura aí. Agora guarda de trânsito, então parabéns aí à prefeitura, mais especificamente ao Fábio Aragão, que é o diretor de mobilidade urbana.
Correndo
o
risco de ser notificado de novo pelo Ministério Público, o prefeito mesmo assim faz a ação, né? Porque ele está fazendo a ação na PE. Então está de parabéns o prefeito e o Fábio.
Falem da política do Brejo. Roberto Asfora pode votar sexta-feira. O pessoal está dizendo aqui. Abraço, Adir. Deixa eu trazer só a informação que está aqui no bloco sobre Brejo, porque tem um outro ponto aqui para a gente fechar também. O Agreste Notícia traz essa questão. O processo que caçou o prefeito de Brejo, da Madre de Deus, doutor José Edson de Souza, e de sua vice, Clarice Corrêa Teixeira, em abril de 2013, deverá entrar na pauta de julgamentos do Pleno do Tribunal Superior Eleitoral ainda esse ano. O PTBista foi reintegrado ao cargo de prefeito em agosto passado, depois que o ministro relator do processo, João Otávio de Noronha, através de uma decisão monocrática, desconsiderou as acusações atribuídas ao doutor Edson e a Clarice Corrêa, anulando a eleição suplementar acontecida em 7 de julho do ano passado, bem como a cassação dos diplomas dos réus. Ontem, o processo foi liberado para julgamento, mas não entra na pauta de hoje. Todavia, deve ser apreciado até o final do ano. A expectativa do ex-prefeito Roberto Asfora é que o processo entre na pauta na próxima quinta-feira, né? É a informação que a gente tem aí. já começa a surgir aquelas especulações do
brejo, e certamente as cores vão para a rua.
Os políticos de brejo viver de especulação.
Exatamente. E os fogos começam. Só lembrando ao pessoal do brejo que nos ouve em São Domingos, e veja só, aqui a questão é a seguinte. Não, o José Edson, o ministro relator, ele deu voto favorável a o Edson, José Edson de Souza, o prefeito Edson. Né? Não é novo julgamento. Aquele voto agora vai ser apreciado pelo pleno. Né? Então, quando chegar no pleno, vai estar o voto do relator favorável. Exatamente.
Vota para
continuar o voto do relator ou derrubar. Exatamente.
São sete ministros, né?
Exatamente.
Aí tem o voto do relator, e se algum discordar, aí abre uma dissidência e vai justificar o porquê abre essa dissidência. Agora, aqui, a favor do Dr. Edson, tem um fato do próprio Ministério Público Federal,
exato,
que também concorda com o argumento do relator. Tem o voto do relator. O Ministério Público Federal, né, que é o Ministério Público Eleitoral a nível lá no TSE, e ele também está favorável à questão da permanência do Dr. Edson.
E vale salientar também. Então é bom se deixar claro que a possibilidade de alguma coisa ser favorável a Roberto Assoalho é mínima, né?
Existe.
Sim,
existe,
mas é que estou dizendo mínima.
É tudo favorável ao Dr. Edson nesse momento.
Até porque os outros desembargadores, eles votam de acordo com os subsídios que ele tem. Então, ele tem um subsídio do Ministério Público, né?
Exatamente.
Se é sendo favorável, tem um subsídio do voto do relator.
Que diga-se de passagem, o Ministério Público, ele fica muito nesse encalque, né? De pegar justamente os problemas que os prefeitos cometem. E, no caso lá, o Ministério Público Federal achou que não foi problema para cassação.
O que eu acho engraçado de tudo isso, Silvio, é que... Eu até pedi desculpa ao povo do Brejo e de São Domingos, o que eu vou dizer agora. Eu não sei por que esse vexame, porque nem doutor Edson faz nada por São Domingos, nem o outro, como é o nome do outro, Asfora. Já está dizendo o nome, Asfora, fora. Então, essa semana eu perguntei a um amigo meu, que ele é aliado assim de doutor Edson.
De primeira hora,
ele até meio aborrecido. Eu disse, doutor Edson, assumiu e coisa e tal, o que é que ele está fazendo por São Domingos? Ele disse, nada. Eu digo, e o outro? Nada. E pra que essa agonia? Não, esse exercício danado. Vamos derrubar eles daqui a dois anos.
Qualquer um que seja.
Nenhum dos dois presta para o município de São
qualquer
Domingo.
Qualquer um que seja não trabalha para São Domingo mesmo.
Que essa preocupação? Eu tô achando que os caras lá, quando for votar de... Enrola isso aí e joga naquele cestinho. Que eles dois não servem pra nada.
Diga,
não.
Diga, Zé.
E falar nisso, algo que pode ser importante, a população do Brejo julga importante, com certeza, é a questão das emancipações. Hoje, ontem à noite, foi até mais de meia-noite, a votação do projeto de lei do governo federal para alterar o superávit, né, do governo, né, para fazer a alteração do superávit do governo. E foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. E já foi feita a convocação do Congresso Nacional para fazer a análise desse projeto. A briga vai ser feia hoje no Congresso Nacional, mas o que trava a pauta é justamente os vetos presidenciais, e vai entrar a questão da...
Então, para voltar a questão do superávit, tem que voltar os vetos. Né?
Exatamente. Tem que ter os... Tem que deixar as pautas com os quase 40 vetos que tem na pauta. E aí, dentre eles, tem os dois dos municípios. Né? Que isso pode ser que entre na discussão, mas a oposição já disse que vai obstruir.
Salvo engano, a LOA também não foi aprovada ainda.
Não, ainda
já está fora do prazo e precisa ser aprovada até o dia 22.
Até a última sessão.
A última sessão, que é dia 22 de dezembro.
E tem tudo isso travando, né?
E tem tudo isso travando a pauta.
Agora parece-me que o governo está tentando uma solução regimental para fazer a análise desses projetos sem a análise dos vetos. Né? E aí vai ser uma quebra de braço muito forte.
Na sintonia, parabéns pelo programa, abraço a todos, Deus abençoe. Padre Carlos, olha, um abraço aqui.
Um abraço, padre.
Mandando um recadinho para a gente. Padre, padre Carlos, padre Fernando, aí na paróquia Nossa Senhora Aparecida, padre Adriano e padre Joselito, na paróquia do Senhor Bom Jesus de São Miguel, sempre ouvindo aqui
um abraço.
No programa. E o quase padre, né? Mário Deda,
um grande abraço.
Um abração para Mário Deda.
Mandar um abraço para Mário. Mário, um abraço.
abraço. Se doe.
Não, doe pra aqui. Dois não.
Pra dois não?
Não, dois não.
Só pra Mário.
Só pra Mário.
Tá bom. Olha,
foi mais dois
pra vamos Mário. Vamos falar aqui
dois, de uma coisa. Dois tá fazendo um amigo secreto. Todo vamos mundo tá dizendo se tirar ele, vamos lá na ABC comprar uma roupinha de criança pra ele.
Vamos falar aqui de uma coisa séria. E a gente falou coisa séria agora. Roupa não, de mais
mas a roupa ainda. De dois é da ABC é mesmo.
Sério, rapaz. Séria. A roupa de dois só dá pra dois mesmo. Não dá pra ninguém, não. Olha. O loteamento residencial.
Como?
Capibaribe.
Repita.
Residencial. Capibaribe.
Sim.
É, você chega lá e faz um ótimo negócio.
Onde é que fica?
Fica aqui na Estrada do Algodão,
sim,
né?
Sim.
Ontem mesmo já foram reservados já mais de 1.500 lotes.
Sim.
A partir de R$149.
Mas esse lote é pequeno.
É, não. É 8 metros de largura por 20 de comprimento.
É não,
Natália. 160
por esse preço,
metros
Natália.
Quadrado. Esse preço. Vê a entrada. R$350.
É barato.
Isso não existe, né?
É barato.
Só lá no loteamento. Aí você vai lá em Vavá ali, Vavá Construção. E lá ele mostra todas as plantas. Se o cara tiver alguma dúvida, vai com ele lá no loteamento. Ele tem um carro específico para levar a pessoa, sim, e trazer. É, lá ontem à tarde era uma festa, viu? Era uma festa. Eu cheguei lá, quase que eu não entro lá na loja do Vavá, tão bem recebido que eu fui, por estar tá mostrando isso aqui no programa.
Você foi, né, tão bem recebido que o pessoal quase não deixou você entrar.
Foi.
Foi mesmo.
Foi uma festa. Botaram nos braços, dá um presente desse.
Ah, assim, verdade.
Um presente desse. Aí você chega lá, pega o Álvaro Neto, ele liga a você todo e mostra a você todo o mapa do loteamento e leva você lá. Lá vai ter asfalto, energia. Tem posto médico já, vai ter posto médico, não é aquele posto médico que o cara pede um prefeito e fica, vem, mas não vem, bota um vereador, não sei o quê, vai pra lá, vem pra cá, entra o secretário diz não sei o quê. Não, lá vai ser construído pela empresa, né? A empresa vai construir um posto médico no valor de R$225 mil, o prédio. Vai ser construído pela empresa. Não fica aquela novela. Então você vai lá em Vavá, lá na Vavá Construção, lá ele mostra tudo, mostra os preços. E se você não tiver o dinheiro da entrada, ele ainda divide em duas. É, não tem pareia, porque R$350 de entrada. Olha, segundo primo lá da borracharia, ontem eu passei e ele tava com o sambudim no colo, rapaz. Mas ele tava numa festa com o sambudim, eu não sei se era para agradar a esposa, né? Ou se era para agradar o sambudim. Aí ele disse, Natália, amanhã eu vou lá no loteamento, porque se eu não for, eu perco o meu. Então vá, vá logo agora, hoje, porque a
foi Renata, boa. Renata de Búcio?
É.
Renata de Búcio, corretora, exato, né? É com a Renata daqui.
Exatamente, né, separa lá, separa lá. Uhum. E lá eles transferem para Renata de Búcio.
Muito
que
bem.
É uma excelente corretora, uma pessoa maravilhosa.
É, bom, promoções aqui do Tibus, cadê? Cadê? Pronto, aqui. As novas promoções acabaram de chegar aqui, né? Iogurte Active Família. Você compra um e ganha outro. Na compra de um, ganha outro. Danone Vitamina Família também. Você compra um e ganha outro. E tem um iogurte Danone 170ml. Você compra um e ganha outro. A promoção de iogurtes lá no supermercado Tibúcio, número 1 da cidade. Compra um e ganha outro.
Exato.
Eu abraço aqui também para Alcino do Lanche, lá no Moda Center, ouvindo a gente. Um abraço, Alcino do Lanche. Um abração, viu? Obrigado a você pela audiência. O José Carlos está dizendo o seguinte, que no posto de saúde de Poço Fundo está sem dentista há 2 meses, pedindo aí providências por parte da Secretaria de Saúde do município. Bom, 10 horas e 15 minutos, final do programa. Tchau, Natália.
Senhor, ela é só pra mim, é.
Só
tem
você.
Eu aqui, é.
Porque eu comecei
com você. Eu vou te contar uma história.
Eu privilegiei você. Sim.
Eu vou te contar uma história.
Fecha o microfone, vou passar pra...
Não, é bem... Essa história é engraçada. Tem um vereador na Paraíba, era vereador, chamado Biulino. Uma pessoa maravilhosa. E ele foi vereador uns 5 mandatos.
Uhum.
Aí ele nunca colocou um requerimento, nunca colocou um projeto, nada. Só ia pra lá, sentava... E ficava ali assistindo. E ele, um belíssimo dia, ele estava próximo à janela e pegou a garoa, né? E a garoa entrando dentro da câmara e molhando ele também. O presidente da câmara olhou para ele e disse, Bill, por favor, fecha a janela. Aí ele disse, só tem eu aqui, rapaz. Nunca tinha feito nada. Só tem eu aqui, violino lá da Paraíba. Lá.
É, quando ele já pensou maravilhosa. É, bom dia, os prefeitos de São Domingos, em São Domingos não fazem nada.
Pronto,
é, tá igual assim. Tanto faz Roberto Arsfora como o doutor Edson, é a mesma coisa. A pessoa disse aqui, af, é, não assinou, né?
E pedir a doutor Edson. Doutor Edson, faça uma coisa aqui em São Domingos. E só tem eu aqui de prefeito.
Espero que venha também policiais para as viaturas, né? Já temos uma grande deficiência também de policiais. Ter carros sem polícias, onde precisamos mais de 300 policiais para suprir essa região aqui de Santa Cruz. Então, a pessoa, além dos veículos, né, pede também que, evidentemente, venham mais policiais aqui para suprir a demanda.
Antes de eu encerrar, deixa eu pedir aqui,
peça,
encarecidamente, a direção da empresa de ônibus caruaruense.
Ah, rapaz, mas no blog do Neon tem mais um flagrante aí.
Exatamente, eu acho.
Usuário,
que,
né?
Eu acho que...
Agora, não é de hoje esse desrespeito, não, viu? Não é de hoje esse desrespeito, não.
Eu não sei como é. Mas veja só. Tem coisa que eu não consigo entender. Uma cidade com vigor econômico como é Santa Cruz, nós temos do poder público, somos pouco atendidos, mas na iniciativa privada também, Eusébio.
É complicado.
É complicado. Olha, ganhando dinheiro, porque eu vou dizer uma coisa a você, viu? O que esses ônibus da caruaruense roda pra cima e pra baixo?
Lotado.
E é preciso vir.
Não é os ônibus novos, não, né?
Não.
Agora, o pior é o seguinte, que todo mundo sabe que existe os dias de feira que o fluxo aumenta. A quantidade de ônibus é o mesmo.
Exatamente.
A quantidade é a mesma,
não,
né?
E é sempre os ônibus da caruaruense se andam em pé, o que é contra a lei de trânsito.
Justamente. E aí, os usuários do ônibus
devem
ficar atentos, Ralf, porque no percurso entre Caruaru e Santa Cruz tem a rodoviária federal.
Exatamente.
E já teve casos da rodoviária parar o ônibus devido denúncias dos usuários e parou o ônibus e só sai com a quantidade certa de passageiros, e até chegar outro ônibus para levar os outros passageiros também que estavam em pé.
O interessante também é o seguinte.
E aí tem que fazer essas denúncias mesmo, para que a empresa faça um serviço de qualidade. É,
tem que fazer, tem que exigir, tem que cobrar, até porque o ônibus passa em frente ao posto e não vem.
É.
Eles não enxergam isso. É interessante, né? Os policiais estão lá, né, parando outros veículos e tal, vamos ver isso aqui e tal, como é que tá o seu carro, me dá documento e tal. O ônibus passa para lá e para cá cheio, lotado, né? Aí o interessante é que, não sei se você lembra, que teve um período que a caruaruense fez a maior questão do mundo, que era para tirar o transporte alternativo.
Exato.
Né? Não, porque estava prejudicando. Agora, você imagina, lotado desse jeito, imagina se não tivesse uma alternativa.
Exatamente.
Imagina se não tivesse o Toyota e as vans para levar o pessoal para Caruaru. Porque, pelo que eu vi, aumentar a frota de ônibus, eles não querem. Investir, não querem, né?
Então, infelizmente, eu queria fazer esse apelo aqui, porque é demais, Natália, é de fazer tristeza, sabe? É de fazer tristeza. A iniciativa privada, quando vem para aqui, em vez de mostrar a iniciativa pública como é que se trabalha, eles trabalham pior do que a iniciativa pública. Porque você vem, e o pior, sabe o que é? Você paga a passagem, vem em pé, vem arriscar, de Deus o livre, acontecer um acidente, você totalmente desprotegido. Exatamente, que todo mundo cai. E eu vou dizer uma coisa a você, viu? Eu acho que tem, eu não posso dizer aqui o nome dele, mas se eu fosse esse político que tem uma ligação tão forte com a caruaruense, eu me acanhava dos meus ônibus andar nas estradas da qualidade que estão as estradas de Pernambuco, principalmente a 232... e a PE-180? 160.
Mas não precisa da gente ir longe, não, rapaz.
Principalmente a PE-160 e a 232. Silvio, a 232 está se acabando.
Verdade.
Está se acabando.
A ida é pior, viu? A ida é pior.
É.
A mão sentido Recife. Ela também, a vinda está ruim. Agora, a ida está péssima.
Tem
trechos com uns declives assim que... Aí, né, e buraco para tudo quanto é lado.
Exatamente.
É incrível.
Eu fico pensando, se os carros são despolidos e ele não se importa dos carros dele andar no buraco, Imagina o meu carro. Será que ele se importa?
Ele diz, aquele besta que tanto faz. Pode andar lascado lá, por cima desse buraco.
Concordo com você.
10 horas e 21 minutos. Olha, sábado e domingo, 20h30, 29h30, nós teremos a campanha, mais uma campanha do IEM, Instituto de Hematologia do Nordeste, para doação de sangue. Então, será ao lado do Mercadão, tá? Será ao lado do Mercadão, se comparece aí para fazer a sua doação de sangue. 10h22, Zebinha, tchau.
Tchau, Silvio. Um abraço a todos e até amanhã.
Tchau, Leone.
Tchau, Silvio. Um abraço a todos lá do Salão de Naldinho, né? A Zaldi e a toda a turma. A galera que trabalha lá
parecida,
com Zaldi.
É parecida com a galera do, da
Estaparia. Então, um abraço a todos aí.
Nos pés.
Cara de Mercedes. Edson Vieira. Mototáxi. Azulzinho. Avatar. É só gente assim, espetacular.
Azulzinho, Silvio entende.
Não estou entendendo.
Tá nada. Você vai olhando pra mim, ó.
Tchau, Natália. Fecha o microfone, Natália.
Um abraço.
Até amanhã. Até amanhã, Raul.
Ô, Silvio, um abraço a todo mundo e um abraço a todos os ouvintes da Apollo. Quero dizer aqui uma coisa, que a divergência é sempre salutar. Porque nessa divergência aqui é que você que está em casa vai criar a sua opinião. Não se preocupe nem com o Eusébio, nem com o Natália, porque quando ele sai daqui abraçado os dois.
Polícia Rodoviária Federal, o número é... É 191, é? Tá procurando aqui, 191, né? Polícia Rodoviária Federal, 191, é isso?
Eu tava buscando aqui, a internet aqui da Poli tá ruim só.
Tá ruim não,
porque eu tava buscando justamente o número específico não, o do seu, posto
porque
da...
o meu aqui tá funcionando
o seu.
Legal.
Ah,
o seu
tá, tá vendo a discriminação?
Que foi feito aqui pra mim. Tá, eu tenho certeza, se eu digitar aqui, 10h23, 10h30 mais ou menos já tá.
É.
Tenho certeza.
Rapaz, a internet aqui da Poli funciona no dia 30 não.
E Silvio José também tem um detalhe. Se o José não aprendeu com o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, quando dá o passe, ele dá o passe pra um olhando pro outro, né? Natália tá querendo que Silvio passe a palavra pra um olhando pro outro.
É verdade.
É, aprenda. Quero,
tchau, Natália, eu dei pra você.
Aprenda.
Márcia Arantes, bom dia, Márcia.
Bom dia, Silvio.
Tudo bom, Márcia?
Tudo bem. É, quando você pega de surpresa assim,
não,
pra gente
mas
entrar
é legal isso.
Maravilha.
Mas ele já tá se vindo, ele já tá seguindo aqui o conselho, que olhou pra mim e deu bom dia a você.
Verdade.
O passo foi pra mim, mas eu acho que...
Tá pronto?
Tá tudo pronto. Já que você passou a bola pra mim, já a gente passa a bola pro ouvinte, né, pra saber aí quem é esse Papai Noel tão falado, tão comentado e tão caro que está saindo esse 2014.
A gente ainda tá no programa, Rádio Debate.
Não, você não foi embora porque não quis, o programa já acabou.
A seguir, manhã da Apollo.
Política levada a sério. Rádio Debate.